do diretor Brian De Palma, baseado no romance de 1974 de Stephen King. O filme Carrie, de 1976, é uma obra essencial do gênero de terror.
Carrie, de Brian De Palma, é um filme de terror absolutamente fascinante.
Bem-vindos ao Bu.
E outras coisas.
Eu sou a Mia.
Eu sou a Cibele.
Eu sou a Ana.
E eu sou o Vitor.
Oi!
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 Oi, coisinhas.
Como vocês estão? Como foi a semana de vocês, meus queridos?
Gente, tô aqui pra deixar o recadinho do Apoie-se, porque nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que são Apoie-se e o PicPay. Lá vocês vão encontrar vários planos, com várias recompensas diferentes, com valores variados e com recompensas variadas. Dá uma olhadinha, os links estão na descrição. Vai que você quer, vai que você pode ajudar esse canal. E no YouTube, especificamente, nós temos o Seja Membro, que tem umas recompensas diferentes ali. Dá uma olhadinha, vai que vocês gostam.
Outra forma de ajudar a gente é seguindo o Bu nas redes sociais. É tudo assim, @Bu e outras coisas, exceto o Twitter, que é @Bu e coisinhas. Então se inscreve, ativa o sininho. Estejam assim, certinhos de que vocês estão inscritos, gente. No Spotify, no YouTube, no Deezer, Instagram, Twitter. Estamos em todos os lugares. É só procurar a gente.
Agora vem o momento mais esperado desse podcast para alguns, para outros. É um momento triste, pois se dizem esquecidos no churrasco ou que a gente fica enrolando demais na abertura. Porém, é essencial pro Bu, gente. É um momento Xuxa.
O consagrado momento Xuxa, não é mesmo? E, gente, vocês ficaram animadíssimos com o momento Xuxa. E a gente tá aproveitando, vai ser aquele esquema de gravar dois episódios. Eu tive até que dividir, porque, gente, que beijaiada é essa? Vocês gostam de beijo? Vai ter beijo, então. A gente vai melar vocês inteiro. Um beijo pra Caroline Castaldini, pra Karina Cesário, a ou o Tomo, Márcio Lucas. Esse aqui é um sobrenome, né, complicado, que a Mia já falou aqui uma vez, não sei se ela falou certo, mas é o Gustavo Schwartz.
O Gustavo, inclusive, gosta que a gente fale o sobrenome dele errado. Ele falou que não se importa.
Quero mandar um beijo pra Emily, porque ela comentou isso e ela está mais que certa que ela tem direito a todos os beijos da Xuxa. Quero mandar um beijo pra Mila Castro e pro cachorrinho dela, Coda, que eles estão ouvindo a gente diretamente da Alemanha. Aqui, minha filha,
que
é international. International. Chiquérrimo. Um beijo pra Amanda Luna, que é conterrânea minha da Baixada. É isso mesmo, representatividade fluminense aqui. E ela pediu pra mandar um feliz aniversário pra gata Zoe e pra vovó da gata Zoe, a dona Ana Goy. E um parabéns especial para a Willa, maravilhosa, que fez aniversário essa semana que passou.
Fer, me perdoa se eu estiver falando seu nome errado. Um beijo pra Fer Ebeller, pra Lauren Bittencourt e pra Fer Ribeiro.
Gente, hoje eu tenho beijo também. Porque apareceu uma coisinha muito fofa lá no Instagram, que é a Fernanda Oliveira. Ela tá conversando comigo por lá. E, assim, tá trocando vários assuntos. E ela faz aniversário na segunda-feira. Ela pediu um beijo e mandou beijo pra todos nós da equipe, porque ela adora todo mundo. Mandou beijo pra gente também. E tem também o Júlio Malta. Ele pediu pra mandar um beijo. Ele pediu pra mandar um beijo pra Júlia Rangel, que foi quem apresentou o Bu pra ele. E agora os dois assistem juntinhos o Bu. Eu achei muito fofo.
Achei fofo. Um beijo.
Sintam-se beijados, meus queridos. Sintam-se abraçados. E sintam o barulho da moto que está subindo enquanto eu tento falar. Um beijo pra Rebeca Aquino, Janine Goiaba, Bruna Barbosa, Rebeca Santos, Universe, Underline Boy 3 e a Tatá. A roupa dela é Tatá. KLS, amor, o que que isso significa? Eu tô um pouco por fora, porém, sinta-se beijada, eu te amo, eu vejo você sempre por aqui, um beijo pra você. E o Antônio Souza da Cruz, que é super novo no canal e já está no nosso coração. Sintam-se beijados e, Vitor, aviso de spoiler.
Só uma coisinha, eu acho que merece um beijo coletivo a Binha, vocês não acham?
Binha, eu esqueci.
Ai, Binha.
Binha.
Maravilhosa!
Eu estava passando pelo meu Instagram e descobri a senhora gravidíssima. Inclusive, eu não sabia se eu posso estar explanando. Não sei se a gente tá sendo inconveniente, porém.
Eu não ia falar nada. Mas ela postou nos stories dela. Mas ela postou no story dela também. Acho que dá pra falar.
Binha, parabéns para uma nova coisinha na nossa vida. Por favor, Binha, mostre a gente para o bebê No mudo, porque crianças não podem ouvir o Bruno, mas a gente te ama. Que essa criança seja uma bênção.
Gente, a Binha é a coisa mais fofa, mais lindinha que existe. Eu tô imaginando o filho dessa pessoa.
Eu achei muito fofo ela compartilhar isso com a gente.
Vai ser, assim, a coisinha mais linda, mais fofinha, uma mini Binha.
Uma mini
Nossa,
Binha.
Muito lindo. Binha, amamos você.
Mini Binha. Gente, vocês fizeram o dever de casa... assistir esse filme, que já é muito antigo, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, não reclame de spoiler, porque spoiler desse filme nem é spoiler. E vamos pro filme.
O filme começa com adolescentes andando em câmera lenta em um vestiário de colégio. E em seguida, vemos Carrie, Sissy Spacek, perdida em seus devaneios enquanto toma banho. A água leva embora o sabão e o sangue da sua primeira menstruação.
A Carrie pensa que ela está morrendo. E não dá pra dizer que a experiência ficou muito longe ali de uma morte. Mas no caso foi uma morte social. As colegas de classe dela humilham ela demais, jogando absorventes na menina e tentam diminuir ela ao máximo e fazem ela se sentir como uma escória mesmo, até porque não parece que esse é um evento isolado também.
Ninguém consegue entender como ela não sabia sobre menstruação, mas nenhuma delas tinha a mãe de Carrie, que é uma fanática negacionista religiosa. Carrie não é um produto estereotipado da linha de produção de terror. Ela parece uma menina real. Porém, ela tem um poder de telecinesia, que é a habilidade de manipular as coisas sem tocá-las.
Esse poder poderia ser ótimo, né? Só que não para Carrie. Porque como a mãe fanática religiosa, qualquer coisa fora da normalidade se torna perigoso. Com toda a questão da menstruação, Carrie passa a sofrer mais ainda no colégio. E com isso, seus poderes se intensificam.
A mãe da Carrie era casada com um cara muito religioso mesmo, ele era um fundamentalista. E aí, antes deles se casarem, ele convence ela ali a estar no famoso famigerado sexo. E aí ela engravida, só que depois ela acaba perdendo esse bebê. Aí o cara convence ela que ela perdeu o bebê porque aquilo ali era um pecado, que eles não vão transar mais. Só que aí eles se casam, blá blá blá, e eles não transam. Até que um dia ele está com fogo no furico e ele quer transar. Aí ela rejeita ele, ele sai de casa e volta muito bêbado e começa a estuprar ela, porque ele começa a impor que ele vai transar com ela sim. E aí que a Carrie é concebida. Só que a mulher odeia o bebê, porque a Carrie é fruto do pecado, porque pra ela transar é coisa do capeta. E o marido dela acaba deixando tanto ela quanto a Carrie depois. Só que essa mulher acha que ele deixou ela porque o inimigo atraiu ele pra fora de casa, mas na verdade ele só se engabelou ali, o famoso talarico foi ficar com uma outra mulher. Só que ele acaba morrendo e tal, então aí que ela embasa mesmo a parada dela do pecado. Com isso, a mãe de Carrie despiroca de vez, ela realmente tem um problema ali no âmbito psicológico dela, e agora tudo que ela vê é do capiroto. Aí a gente já tem uma base de como é a vida gostosa da Carrie.
Inclusive, uma coisa legal de se ressaltar é que ela bate na Carrie, né, e manda ela pro quartinho orar quando descobre da menstruação, porque ela acha que a Carrie só ficou menstruada porque ela pecou, né, porque ela fez alguma coisa muito errada.
Você tem uma noção, a mãe nunca falou de menstruação com a filha adolescente, quer dizer, pra ela tudo que envolve a feminilidade, a sexualidade é do demônio, então não tem que se falar sobre isso. O diretor Brian De Palma cria uma mistura de comédia, terror e tensão. Você sabe que tá sendo manipulado, mas ele trabalha de forma tão literal e com tanta franqueza que você tem o prazer de observar como ele afeta suas suscetibilidades. Ou palavrinha difícil.
Parte do sucesso do filme, né, é o resultado de ótimas performances ali que a Sissy Spacek teve, né, interpretando a Carrie, e a Piper Laurie fazendo o personagem da mãe ali da Carrie também. Elas formam uma família fechada, claustrofóbica. A mãe traduziu, né, seu próprio medo psicótico da sexualidade em uma religião pessoal distorcida. Ela pune a garota constantemente. Ela tranca ela em armário com uma estátua, gente. Que, sinceramente, é o Cristo. Só que é um Cristo, assim, muito, muito estranho, assim. Não é uma imagem que a gente tá acostumado a ver, assim. Porque tem um olho, assim, muito estranho, assim. Ele todo sangrando. É uma imagem, assim, que dá até medo. E ela também se recusa a deixar a menina ali desenvolver qualquer amizade, né? Que seja normal.
Não é de se admirar que a Carrie seja tão estranha no colégio. Ela tem cabelos longos e loiros e usa principalmente o cabelo para esconder o próprio rosto. A Carrie, ela é aquela estudante que se senta no fundo da sala, mas não porque é, tipo, a loucona que fica fazendo bagunça atrás e tudo mais. Na verdade, é pra se esconder mesmo. Ela não fala muito e ela é alvo fácil das piadas dos colegas ali de classe.
Enquanto isso, a menina mais popular da classe desenvolveu um plano extremamente cruel para humilhar a Carrie. Em contrapartida, uma das outras meninas mais populares também, que ficou com um pezinho na consciência depois de tudo que rolou no vestiário, a Sue Snell, que é interpretada pela Amy Arvin, ela faz o seu namorado Tommy Ross, interpretado pelo William Catt, convidar a Carrie para o baile de formatura. Ele não parece muito satisfeito ali com o plano no início, mas ele não interrompe, pelo contrário, ele é parte ativa dele, ele concorda e realmente leva a Carrie para
o
baile.
E é então que o Bride Palma nos dá uma das cenas assim mais icônicas do cinema. E é isso que torna assim os últimos 20 minutos do filme tão fascinante. Esses minutos cresce assim tão implacavelmente, tão inevitavelmente, né, que é desproporcional. Ali tá acontecendo alguma coisa muito errada e a gente sabe.
É porque a Carrie, ela tá tão feliz, tão realizada. E assim, é a primeira vez que ela tá realmente feliz, sabe? Então isso torna essa cena e tudo que vai acontecer depois, tudo muito mais cruel.
Enquanto a Carrie dança com seu par, o Tommy, a câmera se move ao redor deles. Romanticamente, a princípio, mas depois rápido demais. Como se estivesse girando fora de controle.
Aí o Tommy e a Carrie são eleitos o rei e a rainha do baile. E você sabe que essa é a hora que tudo vai desandar. A menina derrama sangue de porco em cima da Carrie e todos dão risada dela. Um pacto de maldade.
Carrie, que é interpretada pela Cici, se transforma de uma criança que fala chorando, sempre implorando o amor da mãe, uma jovem pura e contida, para uma entidade incontrolável. De uma menina pronta para se tornar uma princesa, ela se torna uma criatura assustadora, quase como um sapo ensanguentado.
O baile se transforma em um apocalipse. Quase todo mundo morreu no banho de sangue vingativo da Carrie. E para fechar com chave de ouro, a Carrie vai até a sua casa e a casa desaba sobre quem tiver dentro, inclusive dela mesma. E é nesse ponto que a Carrie expurga todos os seus demônios.
Não sem antes ela matar os dois que jogaram sangue nela, né? Porque eles tinham conseguido fugir e tentaram matar ela.
Certíssima.
Ela vai lá e, tipo, pá, com a mente e mata os dois. E a mãe dela também tenta matar ela, né? O que acontece é que ela mata a mãe dela. E aí é quando a gente tá aguardando os créditos finais, há uma sequência muito nebulosa em que a Sue se agacha no local do túmulo da Carrie e a gente consegue ver na lápide que alguém pintou: Carrie White queima no inferno.
Naquele momento, o filme nos faz acreditar, né, sem exatamente afirmar isso, mas que a mãe de Carrie estava certa, né, o diabo estava ali trabalhando através da Carrie e realmente achamos que ela está ali queimando no inferno, né.
E aí, assim, eu não sei se essa era a real intenção do diretor, mas eu acho que, na verdade, a Carrie, assim como todos os, praticamente todos, né, os livros do Stephen King que estão ali em volta de uma personagem feminina, na real não tinha nenhum demônio atrás dela, não. Era só uma mãe super sufocante que tinha as próprias paranoias, e assim como vários livros do Stephen King que envolve religião, e ela não podia lidar com a puberdade da filha. E a puberdade da filha significava poder, porque eu acho que de alguma forma a Carrie se tornar uma mulher faria com que ela parasse de ouvir tudo que a mãe fala e tivesse opiniões mais próprias, assim, e ela tivesse mais autonomia. E a mãe não estava pronta para isso, não estava pronta para ver uma mulher sendo formada, porque religiosamente a mulher, ela é a fonte do pecado, né? É na má religiosidade.
Uma coisa que eu penso muito quando eu penso na história da Carrie, assim, é que eu acho que a mãe acaba retraindo a Carrie dos próprios desejos que ela tem ou que ela chegou a ter algum dia, sabe? A Carrie, ela não mostra em nenhum momento o desejo sexual por outras pessoas. Na verdade, o que ela passa é... Eu acho que nem passa muito querer ser aceita. Mas, tipo assim, eu acho que ela só queria ser meio que ignorada, sabe? Porque quando você tá num momento em que você é humilhada, o tempo inteiro você não quer nem ser notada. Você só quer ser passada despercebida. E é isso, sabe? Seguir o baile. Eu quero passar por esse momento da escola e seguir minha vida. Então, em nenhum momento... A gente vê a Carrie com aquele desejo, né, de puberdade, de adolescente, querendo dar e tudo mais, querendo transar loucamente. Na verdade, essas são questões da mãe dela. Então, tipo assim, a mãe dela acaba pensando assim, pera, eu fiz sexo, não sei o quê. Sexo é errado. Ela vai querer fazer sexo, sabe? Então, tudo que a mãe meio que fica com medo da Carrie fazer e acusa ela de fazer, não só fica com medo, é muito do reflexo das coisas que ela mesmo fica desejando ou pensando ou já fez e etc.
É uma transferência de expectativa, né?
Sim, sim. Porque a Carrie não é ela. Só que, tipo assim, meio que na cabeça dela é, sabe? A Carrie não tem, não é um ser com escolhas. A Carrie não pode escolher não seguir aquela religião. A Carrie não pode escolher não orar. Tipo assim, porque meio que problema meu se eu quiser blasfemar e ir pro inferno. E é isso, sabe? Top. Faz pose de maloqueira e vai. Mas não no caso da mãe da Carrie. Ela quer que, tipo assim, a Carrie fique lá acreditando e sendo Carola igual ela e tudo mais. E tipo assim, isso meio que estragou a vida dela, porque todas as restrições da mãe dela só fez ela ser mais notada na escola, só que pro lado negativo.
Uma coisa sobre a estética do filme é que em vários momentos eu achei ele muito bonito. Parece que o diretor de fotografia tirou um quadro, né, da Idade Média, aqueles quadros que falam sobre pecado, sobre a igreja, e transportou assim pra tela, né? Tem os momentos que são muito poéticos. A primeira cena dela no chuveiro e a cena que ela mata a mãe, dando as facadas no mesmo lugar do Jesus Cristo que tá todo crucificado dentro do quartinho de oração. Eu acho muito bonita essas duas cenas.
É, eu acho que na real a mãe pariu o pecado e ela se acha responsável de conter o pecado que ela pariu. E aí era uma noia da mãe que não tinha nada a ver com ela e ela acabou pagando por isso, como todos os filhos acabam pagando pelos erros dos pais. Raramente eles conseguem escapar. É isso.
E gente, leiam o livro. Eu amo demais.
O livro é muito bom.
Nossa, é muito bom. Eu lembro de quando eu tava lendo a parte do baile, assim, eu tava... Claro que, tipo assim, quando a gente tá lendo livro, a gente imagina tudo muito mais, sabe, grandioso, muito mais louco e tudo mais. Aí eu lembro, eu imaginando a cena do baile, tudo muito maior e dedo no cu e gritaria e tal. A cena do filme não chega nem perto do que eu imaginei na minha cabeça enquanto eu estava lendo o livro do Stephen King.
Leiam livros, porque não vai ser o ministro da economia que vai impedir a gente de ler, que se a gente tiver que fazer de uma forma não tão certinha, a gente vai fazer também. Porque afinal, pelo que parece, livros são artigos extremamente de luxo, que, né, a pessoa pobre agora não vai poder ter acesso, porque, segundo o ministro da economia, é um artigo que merece ser taxado muito até, né? Então tá. O livro é maravilhoso, espero que vocês leiam. Conta muita coisa que o filme não consegue contar, e a Stephen King, ele merece sempre ser lido. Afinal, ele odeia uma obra que o Kubrick fez, porque o Kubrick não soube respeitar uma personagem mulher dele. Inclusive, te amo. É isso, gente. Beijo.
Chique. Acho chique.
Um beijo, gente. Bom final de semana pra vocês.
Beijo, gente. Fala pra gente o que vocês acham do filme. E dos remakes também. Fala pra gente. Comenta aí. O que vocês acham?
Não, eu não estou ignorando que esse podcast tá saindo no sábado. Mas há um bom motivo por trás. Beijo, tchau.